Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Vamos continuar com a nossa exposição bíblica no livro de Daniel. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 9 de Daniel. E nós vamos olhar para os 19 versículos desse capítulo que nos trazem a oração que Daniel fez. E vamos entender o que significou essa oração e o que ela tem para nos ensinar como povo de Deus, como filhos de Deus. Nós já oramos, já dissemos ao Senhor coisas preciosas, compromissos valiosos, e agora vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer numa noite tão especial. De culto ao Senhor, de batismo, de ver esses irmãos, ver o Juliano, um querido. Lembro das nossas conversas há tanto tempo atrás, tomando café logo cedo. E a hora que ele entrou ali, eu falei, ó, Jesus está aparecendo ali, ó. Cabelo, a barba. Só brincadeira, mas é uma alegria ver o testemunho desses irmãos e o que Deus tem feito na vida deles. Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim. Dario, o filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Quando nós olhamos para o capítulo 7 de Daniel, nós vamos vê-lo registrando para nós a primeira visão que Deus deu para ele, e isso aconteceu no ano 553 a.C. Naquela visão, ele tem diante de si a aparição de quatro animais que são diferentes dos habituais. E cada um deles representando um reino que viria. E o último representando um reino muito feroz. E depois da descrição desses reinos, aquela visão termina dizendo o seguinte: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos. Todo o sempre, de eternidade em eternidade. 2 anos depois, Daniel vai receber a segunda visão, ele registra isso no capítulo 8, lá no ano 551. Há 3 novos animais que aparecem ali, representando 2 dos reinos que tinham sido mostrados na primeira visão. O terceiro animal, nesse animal surgia então um chifre representando um outro reino. E um juízo é demonstrado. E na visão é mostrado que isso aconteceria num tempo futuro. E no final dessa segunda visão, é dito que se levantaria esse outro reino. E eu vou ler aqui, só para facilitar, versículo 24 e 25 do capítulo 8. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis. E será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Então, a segunda visão que Daniel tem, quando havia uma referência aos reinos, que como nós vimos na semana passada, uma referência ao reino Medo-Persa, e em seguida uma referência ao reino grego-macedônio, e depois viria um outro reino muito mais forte, um rei muito mais poderoso, muito mais violento, que daria a sua atenção contra o povo de Deus, contra Israel, contra Jerusalém. que se levantaria contra o próprio enviado de Deus, mas ele seria quebrado sem esforço algum pelas mãos humanas. Depois de ter recebido essas duas visões, há um hiato de visões na vida de Daniel, até que ele vai receber a terceira visão no capítulo 9. E isso se dará, ou se deu, melhor dizendo, no ano 538 a.C. Entre a primeira visão e a terceira visão, passaram-se vários anos. E Daniel ficou com aquilo em mente de como Deus agiria, do que Deus faria com o estabelecimento de novos reinos. E de onde Israel estaria nisso tudo. E agora, quando ele entra no ano 538, os dois primeiros versículos do capítulo 9, nos informam que o reino da Babilônia caiu. Capítulo 5 de Daniel, ele nos conta a queda da Babilônia. E que agora um novo reino está controlando o Oriente Médio antigo. Exatamente como Deus havia mostrado para Nabucodonosor, lá no capítulo 2, como Deus havia mostrado 14 anos antes para Daniel, agora havia acontecido. E há um novo rei e há um novo reino. E diante desta realidade, Daniel dá atenção àquilo que o profeta Jeremias tinha dito sobre a desolação de Jerusalém e os anos do exílio. Interessante que esse momento na história é o momento em que os 70 anos do cativeiro babilônico estão para se completar. E o interesse maior de Daniel não era simplesmente em entender o que esses novos reis e reinos fariam naquele momento, mas em que momento Deus restauraria o seu povo. Em que momento Deus levaria de volta os hebreus para Jerusalém? Em que momento a cidade seria restaurada e o templo seria restaurado para que o nome do Altíssimo novamente fosse anunciado e adorado do lugar onde Deus estabeleceu para isso acontecer? Daniel, ele, no versículo 2, nos diz que foi a estudar as Escrituras e compreender a profecia de Jeremias acerca desse momento. E o texto que ele vai estudar é o que nós temos em capítulo na nossa Bíblia de Jeremias 25. Jeremias 25, versículos 11 a 14, nos diz assim: toda esta terra, o profeta, diante do povo, o confrontando de seus pecados, de sua dureza de coração em quererem insistir na vida que estavam levando contra Deus. E o profeta Jeremias, em nome de Deus, foi ao povo naqueles dias antes do exílio e disse em nome do Senhor o seguinte: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Está falando de Israel, está falando de Jerusalém. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Jeremias profetiza isso alguns anos antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor. E 70 anos depois daquele dia em que caiu Jerusalém, Daniel contemplou o cumprimento da profecia de Jeremias, de que Deus iria usar uma nação pagã para corrigir os pecados do seu povo, mas de que um dia o próprio Deus traria o seu juízo contra essas nações pagãs. Isso tinha acontecido com Babilônia caindo diante dos Medo-Persas. No capítulo 29, há um outro trecho da profecia de Jeremias que Daniel também estudou e nos relata aqui no capítulo 9, quando diz assim o profeta: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Palavra de Deus. Garantindo que depois de 70 anos de disciplina contra o seu povo por causa de seus pecados, Deus os traria de volta. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Daniel, então, lendo a profecia de Jeremias e vendo que o tempo havia se cumprido, o que ele percebeu? Ele percebeu que o tempo passou, que os 70 anos se completaram, que Babilônia caiu como Deus disse, mas que o povo de Deus continuava obstinado em seus pecados. Que depois de 70 anos, ele não via um povo quebrantado diante de Deus, um povo humilde diante do Senhor. Depois dos 70 anos, ele não via, como o profeta disse, um povo buscando a Deus. Um povo que estava se rendendo em oração, clamando ao Senhor por perdão. Ele não estava vendo isso acontecer. E ele percebeu que, apesar do tempo ter se passado, o povo continuava do mesmo jeito. E o que ele faz diante disso? Ele próprio, então, ora, suplicando a Deus pela restauração de Israel. Lembram que nos últimos 14 anos, Deus havia mostrado a ele que após a Babilônia, outros reinos poderosos se levantariam. E alguns desses se levantariam para destruir Israel. Deus havia garantido que quando se completasse o tempo da sua disciplina, ele traria de volta o povo, mas o povo deveria buscá-lo. O povo deveria viver arrependido daquilo que fizeram, compreendendo a sua desobediência, mas não era isso que Daniel via. Não era isso que Daniel ouvia. Então, a oração de Daniel, no capítulo 9, é uma oração após ele compreender o que Jeremias tinha dito. É uma súplica ao Deus misericordioso para que Deus pudesse olhar para o seu povo e derramar o seu favor para restaurar a cidade santa, para restaurar o próprio povo. Ao olharmos para essa súplica, nós vamos ver que ela é precedida de humilhação e ela é seguida de uma confissão dos pecados coletivos. O que essa súplica que ele faz ensina para nós como povo de Deus nos nossos dias? Nos ensina que o interesse no reino messiânico incita em nós a súplica pela restauração do povo de Deus. Se você tem interesse no reino de Cristo, se você tem interesse na vinda do Senhor Jesus Cristo e no estabelecimento do seu reino aqui na terra e no governo de Cristo, se você tem interesse genuíno nisso, você precisa orar. Mas a sua súplica precisa ser pela restauração do povo de Deus. Cristo virá e implantará o seu reino de maneira definitiva. Mas isso não se dará sem que o povo de Deus seja restaurado. E quando falamos povo de Deus aqui, estamos falando de Israel. Deus, com a primeira vinda de Cristo, não abandonou os seus planos para Israel. Porque quando ele firmou uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, ele disse que aquela aliança é perpétua. E não dá para entender por perpétuo com prazo de validade. Se é perpétuo, é perpétuo. Quando Deus firmou uma aliança com Davi, ele disse que o descendente dele assumiria o trono lá em Israel, lá em Jerusalém. E a nova aliança que o próprio profeta menciona não destruiu essas alianças. O fato da obra de Cristo estar sendo anunciada no mundo para a redenção da alma, para a remissão dos pecados, não elimina o fato de que o cumprimento terreno de Deus, dessas alianças que ele firmou incondicionalmente com Israel, ainda serão cumpridas. Deus não cessou o seu plano com Israel. Basta ler Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. E se como povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, nos nossos dias, nós temos interesse no reino messiânico, interesse na volta de Jesus Cristo, interesse em sua segunda vinda, interesse num Cristo que vai descer à terra e vai governar aqui por 1000 anos, como as Escrituras dizem, isso não tem nada de alegórico. Nós precisamos clamar ao Senhor o tempo da restauração do seu povo, porque uma coisa não vai acontecer sem a outra. Porque o Senhor Deus, quando diz que a sua aliança é perpétua, perpétuo para ele significa perpétuo, e teólogo nenhum, fazendo o samba que quiser na interpretação, vai conseguir mudar isso. Daniel entendeu que Deus tinha um plano que era complexo. Que o tempo de Deus na execução do seu plano não era simples. Que com o cumprimento dos 70 anos, Deus ia levar de volta os judeus para Israel. Mas de que isso não era tão simples, ou não seria uma restauração completa para uma liberdade soberana do seu povo. Então Daniel, sabedor dos eventos passados, o exílio e as razões do exílio, tendo lido isso em Jeremias, conhecedor dos acontecimentos presentes, o cumprimento dos 70 anos, e informado dos episódios futuros, pelas visões que Deus estava lhe trazendo, ele eleva a Deus uma súplica, convencido de que a própria natureza de Deus o levaria Deus a orquestrar uma mudança em tudo aquilo. A oração e súplica que Daniel faz nesses versículos podem ser vistas e entendidas por alguns ingredientes dessa súplica que tanto nos ajudam a entender o que Daniel fez e como ele fez, como também traz algumas aplicações preciosas às nossas vidas. E o primeiro ingrediente nessa súplica é que é uma súplica baseada na natureza de Deus, em vez da justiça do homem. Se você prestou atenção no testemunho da Thaís, você percebeu que ela entendeu exatamente aquilo que Daniel vai nos mostrar aqui. Que a ação de Deus, ela é baseada nele e no seu caráter e na sua natureza, e não na nossa justiça, e não nas nossas obras. Olha o que ele diz nessa oração no versículo 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. A súplica que ele faz ao Senhor é baseada na aliança que Deus firmou com o seu povo. Quando ele expressa na oração essa comunicação diante de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a firmeza de Deus, a NVI traduz por temível, porque de fato Deus tem que ser temido, mas ele clama baseado num Deus que mantém a sua aliança de amor. O versículo 9 e 18, enquanto ele está orando, ele diz assim: ó Senhor nosso Deus, ou melhor dizendo, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. O versículo 18, ele ainda vai terminar a oração dizendo: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. O primeiro ingrediente que Daniel usa para se aproximar de Deus, diante de tudo aquilo que ele estava vendo e compreendendo, era uma súplica baseada na natureza de Deus, não baseada na justiça do homem. O verso 17, ele ainda diz: ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Por amor de ti. Queridos, o nosso interesse no reino messiânico, na volta de Cristo, no estabelecimento do seu reino milenar, ele precisa ser genuíno. Mas junto com isso, ele tem que nos fazer buscar ao Senhor, nos aproximar de Deus. E ao fazermos isso, temos que fazê-lo conscientes de que Deus só age diante de nós, na nossa direção e em nosso favor, por causa da sua própria natureza, por ser misericordioso, por ser perdoador, por ter firmado uma aliança perpétua e não quebrá-la. Por agir baseado no amor do seu nome, não baseado no amor do nosso nome. Podemos entender com isso que Deus restaura o seu povo e restaurará definitivamente o seu povo baseado em sua grande misericórdia. Não em nossas obras, ou mesmo nossas orações. Um dos grandes prejuízos que nós enfrentamos nos nossos dias, teologicamente falando, é a desgraça da teologia da prosperidade, que controla as igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque a teologia da prosperidade faz o homem acreditar que ele tem poder, que ele é capaz, que há poder em suas palavras, e que as suas ações e as suas orações, sobretudo se for num monte, vai mover o coração de Deus. Vai fazer Deus mudar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se algum dia você souber que Deus mudou, o abandone, porque esse Deus é falso. Eu não seguiria um Deus que muda. As escrituras dizem que Deus é imutável. Pastor, mas não tem tanto texto que indica talvez que ele mude? Não, você tem uma revelação progressiva. Deus vai nos fazendo entender os seus planos e ações, e como ele vai usando os seus servos e servas, e ele vai nos contando isso progressivamente. Mas Deus não muda. A Bíblia diz que ele não muda. A sua e a minha oração não é capaz de mudar Deus. A Bíblia ensina que a oração não muda Deus, mas corrige o coração humano, levando-o a submeter-se à vontade soberana de Deus e criando a oportunidade de dependência e confiança exclusiva no Senhor. O primeiro ingrediente na oração de Daniel demonstra que ele não estava tentando mudar Deus. Que ele não estava tentando convencer Deus de alguma coisa. Ao expressar que cria que Deus agiria segundo a sua natureza, por ser misericordioso, perdoador, por manter a sua palavra firmada na aliança incondicional, por agir segundo o amor ao seu próprio nome, à sua própria glória, Daniel deixa a gente consciente de que a nossa súplica tem que ser baseada na natureza de Deus. E quando pensamos especificamente naquilo que era o próprio interesse de Daniel a respeito de Israel, nós vemos que Deus não restauraria Israel porque Daniel orou. Mas isso não queria dizer e não quer dizer hoje que não devamos orar e nos humilhar diante de Deus. A confiança do salvo no futuro depende de sua confiança no Deus que controla a história. E a oração, a súplica, é um dos meios para buscar a piedade que resulta na intimidade com o soberano. Deus traz algumas visões para Daniel que ele registrou neste livro. E Daniel não poderia e não teria que fazer absolutamente nada para que aquilo se cumprisse. Deus quis que ele soubesse o que ele faria no futuro. Deus quis que ele registrasse isso para que o povo dele soubesse o que ele ia fazer. E para que nós hoje soubéssemos de tudo isso. Mas isso não significa que aquilo que Deus está nos mostrando e revelando nessas visões tem que nos fazer tentar mover Deus de alguma forma. Não é isso. Mas esse primeiro ingrediente nos coloca naquela condição de que temos que orar. Temos que suplicar ao Senhor, mas nós só vamos fazer isso de maneira correta se nós fizermos isso segundo o que a Bíblia ensina do nosso relacionamento com Deus. A nossa oração precisa refletir o nosso interesse no reino messiânico. Porque quando há o interesse no reino messiânico, isso nos incita a orarmos, a suplicarmos. Mas suplicarmos pela restauração do povo de Deus. Porque a restauração do povo de Deus é uma indicação de que a volta de Jesus Cristo está próxima. é o sinal dos tempos. Sinal dos tempos não é mais uma chuva forte, porque chuva forte, nenhuma delas vai competir com dilúvio. Os terremotos vão continuar acontecendo e o número deles vai continuar aumentando, porque a população da Terra continua aumentando e o ser humano tem uma habilidade: destruir a criação. Qual é a melhor habilidade do ser humano? Destruir a criação. É o que ele faz de melhor desde Gênesis 3. E o número de eventos chamados naturais, obviamente, vão aumentar. Porque Cristo disse que aumentariam. E nós vemos isso acontecendo. Porque à medida que o tempo passa, o homem é mais destrutivo e cria máquinas mais destrutivas. Nossa súplica pela restauração do povo de Deus é um entendimento de que Cristo está voltando. De que assim como Daniel um dia leu Jeremias e entendeu que estava se cumprindo aquela profecia, nós hoje, ao lermos as Escrituras, nós vamos vendo os sinais dos tempos. Deus cumprindo a sua palavra vez após vez. Aqueles primeiros reinos nas visões de Daniel aconteceram exatamente como Deus disse. Os persas conquistaram a Babilônia. Depois foram conquistados pelos gregos, que foram conquistados pelos romanos. Do jeito que Deus disse para Daniel, que Daniel não viveu para ver, aconteceu. Deus está agindo e nós não temos dúvidas disso. A volta de Cristo é iminente, nós não temos dúvidas disso. E o que nós fazemos diante de tudo isso? Nós temos que fazer e usar como exemplo aquilo que Daniel fez. O cumprimento das profecias e promessas de Deus estão acontecendo. Quando nós olhamos para o povo de Deus, o que nós encontramos? Frieza espiritual. Dureza de coração. Esfriamento na evangelização. Proximidade da volta de Cristo deveria provocar piedade. Mas não é isso que vemos, como não foi isso que Daniel viu. Há um segundo ingrediente nessa súplica dele. Diz que uma súplica precedida de humilhação pessoal é o segundo ingrediente. O primeiro fala de uma súplica baseada no caráter, na natureza de Deus. O segundo, uma súplica precedida de humilhação pessoal. Ele lê Jeremias, ele entende o que está acontecendo. E o versículo 3 e 4 diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Embora Daniel tivesse razões para acreditar que Deus o ouviria, a sua confiança não vinha acompanhada do menor resquício de presunção. Ele busca o Senhor com oração e súplicas, com jejum, com roupas feitas de pano de saco e jogando cinza na cabeça, porque essa era uma forma que eles usavam para se humilhar por causa do pecado. Quando ele entende que Deus estava cumprindo o seu plano, ele vai ao Senhor, não com orgulho, com arrogância, mas com humildade. E ele queria que isso fosse claro, que não houvesse dúvidas. E ele então expressa isso fisicamente, da melhor forma que um judeu fazia isso: se vestindo de panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça, um sinal legítimo de humilhação. Agora, quem está fazendo isso é o Daniel, extremamente capaz e capacitado por Deus. É o Daniel que já tem uma boa idade neste momento, já está no fim da vida, com um currículo impecável. E não está se orgulhando dos seus títulos, das suas conquistas, das suas vitórias. Quem está fazendo isso é um camarada que, num certo sentido, não tinha essa preocupação, porque ele estava lá na região que agora foi conquistada pelos Medos e continuava assistindo no palácio do rei, morando bem, sendo bem sustentado, tendo uma boa assistência médica, previdência privada top. Ele podia dizer: esses meus patrícios, eles não querem amar a Deus, azar o deles. Eu vou amar a Deus e viver minha vida aqui, porque afinal de contas Deus me preservou até aqui. Mas ele não age com presunção, ele age com humildade. E o segundo ingrediente da súplica que ele faz para se aproximar de Deus diante da realidade da restauração de Israel é fazer isso com humildade e se humilhando diante do Senhor. A nossa confiança e proximidade com Deus não pode se tornar presunção. E ao meditar naquela súplica de Daniel, diante de tudo aquilo que estavam vivendo e viveriam, podemos aplicar isso às nossas vidas, o interesse no reino messiânico, somado à confiança em Deus, tem que resultar em humildade. Bater no peito e dizer: Deus, eu te ordeno que faça isso ou aquilo, é demoníaco. É o espírito do anticristo. É contra tudo o que a Bíblia diz do relacionamento do homem com Deus. O Senhor tem obrigação de fazer isso. Os homens de Deus nunca falaram assim com Deus. Quem fala assim com Deus são os falsos profetas. Se é apóstolo nos nossos dias, nem preciso dizer. Todos são falsos, porque não existe apóstolo nos nossos dias. O segundo ingrediente dessa súplica por causa da volta de Cristo e a restauração de Israel, ela tem que ser precedida de humilhação pessoal. O problema que temos hoje, queridos, é que a humildade está no lugar errado. Por causa do pecado, o homem deveria duvidar de si mesmo e não da verdade. Mas o tempo inteiro estão duvidando da verdade, porque se consideram a própria verdade. Isso é presunção. E isso é arrogância. O maior prazer dos crentes hoje é debate e discussão. Não é a oração e a súplica. Não é a humilhação diante de Deus. Se vai se reunir, conversinha e um debatezinho, isso atrai. Mas tenta reunir para oração que não seja intercessória, mas que seja de confissão de pecados. A humildade está no lugar errado. O questionamento está no lugar errado. Um grande homem como Daniel, ele tem muito a nos ensinar quando ele demonstra o seu interesse no reino de Deus. Quando ele demonstra o seu interesse na restauração de Israel. Todos nós deveríamos nos preocupar menos com a fidelidade dos outros à verdade de Deus e muito mais com a nossa fidelidade a Deus. É por aqui que nós temos que começar. a respeito da nossa própria fidelidade a Deus. Porque é isso que Daniel está fazendo aqui. O primeiro ingrediente dessa súplica é baseada na natureza de Deus. Deus vai agir porque ele é misericordioso. O segundo ingrediente é baseado nessa súplica que é precedida pela humilhação pessoal. Eu não posso entender tudo que Deus é e tudo que ele está fazendo e me aproximar dele achando porque ele me salvou, eu tenho direito a isso. Eu só posso me aproximar de Deus por causa de Cristo. Não por minha causa. Não porque nesse mês, último mês, eu fui os 4 domingos no culto. Já que eu fui os 4 domingos no culto, ainda orei durante a semana, então agora eu posso me aproximar de Deus. Não. Eu só me aproximo de Deus por causa de Cristo e da obra de Cristo. Sem Cristo e sua obra, não há algum direito. Não há acesso ao trono da graça de Deus sem a obra de Cristo em nosso favor. Uma súplica, quando ela é interessada no reino messiânico, é uma súplica que é precedida por humilhação pessoal. Deus, eu não sou nada. E essa não é uma expressão de quem não se ama. Essa é uma expressão da realidade de quem somos diante de Deus, conscientes do que o pecado fez em nós. Há um interesse que temos que ter. Há promessas, há alianças, há profecias que o Senhor Deus revelou nas Escrituras que nós aguardamos ansiosamente. Quando pensamos nisso, temos que ser incitados a uma súplica. E essa súplica envolve aquilo que Deus está fazendo no mundo. Aquilo que Deus está fazendo nos reinos. E sabe como nós conseguimos medir o que Deus está fazendo nos reinos? É pensarmos que tipo de aliança as nações têm com Israel. As alianças que as nações firmam com Israel hoje são indícios daquilo que Deus disse que aconteceria. Há um terceiro ingrediente na súplica de Daniel, e este daqui é o que contém a maior parte da súplica. Uma súplica seguida de confissão coletiva. Se ela é precedida de humilhação pessoal, agora ela é a seguida de uma confissão coletiva. Ele então vai dizer ao Senhor no versículo 5 e 6, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo. Daniel admite os pecados que levaram Israel para o cativeiro. Quando Israel foi levado para o cativeiro, Daniel tinha cerca de 14, 16 anos. Ele não era líder na sua casa, ele não exercia sacerdócio no seu lar. Ele não era líder daquela nação. Portanto, diretamente, ele não era responsável por aquilo. Seus pais falharam, e a geração dos seus pais. Mas ele, como filho, sofre as consequências. E entende que, como povo de Deus, ele não está isento disso. Não há um individualismo nesse sentido. Ele admite que procederam perversamente, que foram rebeldes, e muito interessante, que se afastaram da palavra de Deus. O Senhor nos deu a sua palavra, e nós não a obedecemos. E sofremos tudo o que sofremos, porque desprezamos a voz do Senhor. Ele continua, versículo 7 a 12. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel. Tanto os que estão perto, como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todos os céus, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Ele admite que Israel era passível do juízo de Deus. E ele admite isso dando provas. Eu não estou simplesmente jogando palavras ao vento. Eu não estou tentando convencer Deus de alguma coisa. Eu estou admitindo os nossos pecados. E quando alguém se arrepende, ele não vai a Deus e diz assim: ô Deus, foi mal, hein? Pisei na bola. Desculpa aí. Ele diz: eu pequei. Eu pequei nisso. Eu pequei naquilo. Eu pequei naquilo outro. É o que ele está fazendo aqui. O Senhor colocou diante de nós os teus servos para nos ensinar a tua palavra. E nós estávamos lá ouvindo a tua palavra. Mas nós a rejeitamos. Desprezamos. Desobedecemos. E aquilo que o Senhor disse por meio de Moisés, na parte da aliança condicional que envolvia obediência, o Senhor fez. As pragas, o sofrimento, as maldições que foram derramadas contra nós são justas, porque nós pecamos contra o Senhor. Ele continua, verso 13 a 15. Roubaram o versículo 13 da minha Bíblia. Vocês estão rindo, achei. Ele continua: conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. Pensou que triste? Muitos foram mortos. Suas casas foram destruídas. O templo foi destruído. Jerusalém, nessa ocasião, estava no montouro de pedras, aquela que Neemias vai nos contar mais à frente. E passaram-se décadas, e o povo que teve chance de se arrepender diante do juízo de Deus, Daniel diz que eles ainda assim não buscavam o favor do Senhor, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Daniel admite diante do Senhor que Israel era passível do juízo de Deus por não ter se arrependido dos pecados. Que isso era verdade 70 anos antes. E, infelizmente, continuava sendo uma realidade. Por causa da resignação daqueles corações endurecidos em viverem somente para si mesmos, buscando só os seus interesses, olhando para Deus só como alguém que pode trazer algum conforto, servindo outros deuses. O terceiro ingrediente nessa oração é uma súplica seguida de uma confissão coletiva. Daniel começa essa oração tendo diante de si as palavras do profeta Jeremias. Mas ele faz essa oração tendo diante de si a própria palavra do Senhor em Levítico, entendendo que a desobediência à palavra de Deus traz disciplina coletiva contra o próprio povo de Deus. Quando ele confessa ao Senhor esses pecados, como nós acabamos de ler, ele está fazendo menção ao a aliança condicional que Deus firmou com Israel antes de entrarem na Terra Prometida. Aquele trecho da aliança em que envolvia obediência. Vocês não deixarão de ser o meu povo, mas não poderão viver de qualquer jeito aqui na Terra. E só um trechinho. Diz assim lá em Levítico 26, 13 a 19. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos estes mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu, Deus, lhes trarei pavor repentino. Doenças e febre que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, trabalharão e não terão. Porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto, diz o Senhor, estará contra vocês. E vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão. E vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Deus não teria que firmar esse compromisso com alguém que não lhe pertencesse. Deus não gastaria tempo em convocá-los à obediência se eles não fossem seu povo. Se não tivessem sido separados como filhos amados. Quando Daniel ora confessando os pecados, ele diz ao Senhor que, infelizmente, lá no verso 13, como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O povo foi disciplinado pelo Senhor, como Moisés disse, e continuavam obstinados contra Deus. Depois de tudo isso, Deus disse, vocês não se arrependerem. Vocês ainda serão castigados. Não é triste isso? É aquele processo bíblico de correção de um filho. Você comunica a ordem. E se ele desobedeceu a ordem, o problema não é o brinquedo que ele pegou de novo, o copo que ele derrubou, ou a aprontação. O problema é a desobediência. Porque ele foi comunicado sobre o que tinha que fazer. E se ele decidiu fazer do jeito dele, um pai sábio que ama a Deus não deveria dar o direito desse filho desobediente viver sem disciplina. É assim que Deus faz. Deus nos comunica como temos que andar. E se por burrice nós decidimos não andar como Deus quer, a gente não pode escolher como vai viver. Porque Deus já disse que disciplina os filhos que ama. Se você está vivendo em desobediência a Deus, deliberada, e não vê a disciplina do Senhor, duvide de sua salvação. Porque Deus só disciplina os seus filhos. Quem não é filho, ele deixa entregue a sua ira. Se você vive do seu jeito e não vê a disciplina do Senhor, duvide de sua salvação. Mas se Deus está pesando a mão na sua vida, dê glórias a Ele. Porque essa é uma evidência que você é filho. E que Deus te ama. E não quer que você viva entregue aos seus próprios desejos. Terceiro ingrediente dessa súplica que Daniel faz é uma súplica seguida de uma confissão coletiva. E o que ele nos chama a atenção é que não existe interesse no reino de Deus sem interessados na santidade de Deus. Não existe interesse no reino de Deus sem interessados na santidade de Deus. Se você tem interesse no reino de Deus, você tem que buscá-lo. Mais do que você busca os desejos do seu coração. Mais do que você briga para satisfazer as suas próprias vontades. O interesse no reino messiânico incita a súplica pela restauração do povo de Deus. E há um quarto e último ingrediente nessa súplica que tanto nos explica aquilo que Daniel estava fazendo, quanto nos oferece muitas boas reflexões, exortações e aplicações para as nossas vidas. O quarto ingrediente diz que uma súplica interessada na restauração de Israel, ela acontece por causa do nome de Deus. Daniel não estava simplesmente interessado se lá no céu ia ter ruas de ouro. Se Deus estava preparando para ele uma mansão assim ou assado. Se quantos galardões ele ia receber. A súplica estava interessada na restauração de Israel, porque Israel restaurado é um testemunho do nome de Deus na terra. Versículos 16 a 19, ele termina a súplica da seguinte maneira: agora, Senhor, depois de confessado o pecado, agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam, melhor dizendo. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa de tua grande misericórdia.
Senhor, ouve. Ouve, Senhor, e perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Daniel, mais uma vez, clama o favor de Deus. Ele apela para a justiça de Deus. Ele apela para o amor de Deus por si mesmo. Ele apela para a misericórdia de Deus e, ao fazer isso, ele roga em favor de Jerusalém e do anúncio do nome de Deus aos povos. Quando nós entendemos aquilo que Deus revelou no Antigo e Novo Testamento sobre os seus planos para os reinos, para os povos, para as nações, não tem e não deveria ter como desprezar aquilo que Deus faz e ainda fará, literalmente, em Israel como nação. Não tem como ler o Novo Testamento e não entender que Deus não abandonou o seu povo, apesar, depois da primeira vinda de Cristo, é fato que todo judeu que é salvo, ele faz parte da comunidade dos salvos, que é a igreja. Mas isso não elimina o plano nacional, o terreno de Deus para Israel, dito no Antigo Testamento, firmado numa aliança. Nós não veremos a volta de Jesus Cristo sem que a ação dele diante da nação de Israel seja clara a nós. Deus escreveu a história de seu povo e está executando o seu plano. Essa história inclui Israel e a cidade santa Jerusalém. Deus nos deu, e para mim, a melhor viagem que eu já fiz até hoje, depois da minha lua de mel. E na minha lua de mel eu não saí 500 quilômetros de onde eu morava. Mas eu levei aquela que é preciosa. E estando em Jerusalém, Jamil e eu, nós pegamos lá e ficamos uns 8 dias rodando o país antes de chegar em Jerusalém, 8, 9 dias. E a nossa expectativa era chegar em Jerusalém. E quando chegamos lá, a gente teve que se conter. E quando chegamos na Cidade Velha, aí subimos no local onde ficava o templo, e hoje tem aquele prédio no lugar do templo, que é bonito, mas não está no lugar dele. Devia ter sido destruído há muito tempo. E vai ser. E o guia começou a falar, e o Jamil, depois de 5 minutos, foi lá: meu filho, acelera aí que a gente quer ver o trem. E o cara queria contar a história, a gente queria subir, entrar e andar na cidade. E sabe o que é muito interessante, chama a nossa atenção? Se você ler a história daquela cidade durante esses milênios, esses séculos, em torno dos muros, principalmente desse lado, de onde as escrituras dizem que Jesus vai chegar, é cemitério. As grandes religiões estão, por séculos, brigando e sepultando pessoas do lado de fora dos muros de Jerusalém. A descida do Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, é só cemitério. Só cemitério. Porque mesmo sem entender as escrituras, eles têm uma expectativa de que um Messias voltará. E diferente dos filmes que você assiste, ele não voltará em Nova York. Porque se um extraterrestre chegar aqui no planeta Terra, vai chegar lá em Nova York, né? É sempre em Nova York ou na Califórnia. Mas não vai, Jesus não vai chegar em Nova York. Ou como alguns apóstolos brasileiros dizem, que Deus é brasileiro, que ele vai chegar por aqui. Não vai. A gente já sabe a representação do inferno aqui no Brasil, que é lá no Centro-Oeste, o DF lá, a gente sabe que lá a melhor representação do inferno que tem no Brasil
está ali, né? Estava bem pertinho da gente, aí transferiram lá para o meio do deserto. Jesus vai voltar ali. E mesmo sem entenderem os detalhes disso tudo, há uma briga por Jerusalém. O Simon Montefiore, no livro Jerusalém, contando toda a história, desde lá da compra do terreno até hoje, em algum momento do livro ele vai dizer assim: por 1000 anos Jerusalém foi exclusivamente judia, por 400 anos cristã, por 1300 anos islâmica, os domínios da cidade. Nenhuma das três religiões jamais conquistou Jerusalém sem a espada, a catapulta e o morteiro. Porque até hoje, literalmente, Jerusalém é tão disputada. Porque até hoje há tanto ódio em relação aos judeus. Porque o extermínio de 6 milhões de judeus, dos que foram contados na Segunda Guerra. Se isso não tem a ver com um plano soberano de Deus que o homem não conhece, mas que está executando como Deus quer, tem a ver com o quê? Pensando no mundo que nós vivemos, na política do mundo, na economia do mundo. Se os palestinos controlassem a região de Israel, economicamente, que diferença faria? Se nós não soubéssemos toda a contribuição de Israel com a tecnologia nessas últimas décadas. Territorialmente falando, parte daquele país pequenininho é deserto. Deserto. As nossas terras, o nosso solo é muito melhor. Pedacinho de terra no mapa. Que entra milênio e sai milênio. E há disputas. E sabe por que tudo isso? Porque Deus escreveu a história de seu povo e está executando o seu plano. E essa história inclui Israel e a cidade santa Jerusalém. Por isso, queridos, a dificuldade do salvo hoje, quando nós pensamos nisso, é orar por algo que seja do interesse de Deus e não do seu. Não oramos por Jerusalém porque estamos concentrados em nossos próprios negócios. Quando deveríamos compreender que, sendo o povo de Deus, nossos interesses deveriam ser os dele. Quando a igreja fala de Jerusalém, uma mensagem como essa se torna polêmica. Porque eu estou dizendo que Deus vai restaurar Israel como nação de maneira completa. E tem muito crente que não acredita nisso. Muito teólogo respeitadíssimo no Brasil que não concorda com isso. Além dessa dificuldade, há aquela em que nós gastamos o tempo que oramos, muitas vezes, só por nós e para nós. Quando o próprio salmista nos chama para orarmos pela paz de Jerusalém, é uma oração pela volta de Cristo. Jesus vai voltar porque nós estamos orando? Não. Mas quando eu oro pela volta de Jesus Cristo, eu estou me aproximando em piedade, confissão a Ele, dizendo: eu estou aguardando a sua volta. Isso é precioso para mim. Quero concluir a nossa mensagem, lembrando que um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno. E nessa oração de Daniel, isso é baseado na grande misericórdia de Deus. Quando Daniel percebeu que o tempo passou e o povo de Israel continuava obstinado em seus pecados, ele suplicou a Deus pela restauração de Israel. Uma oração que era fruto da compreensão da revelação divina, que provoca uma súplica ao Deus misericordioso. Deus não restaurará o seu povo baseado em nós, mas baseado na natureza e caráter dele. Mas o interesse que nós temos no reino messiânico precisa ser baseado no zelo pelo nome de Deus. Jerusalém, que teve tudo e já suportou mais guerras que qualquer outra cidade no mundo, está lá em pé. E o dia que Cristo entrar por aquele portão, todo olho verá. E todos se dobrarão diante dele. É por isso que nós desejamos isso. É por isso que nós buscamos isso. Quero terminar com uma palavra final sobre oração. A oração não é uma máquina. Não era isso que Daniel estava fazendo. Não é mágica. Não é um conselho oferecido a Deus. A oração é um contato pessoal entre duas pessoas embrionárias e incompletas, nós mesmos, e a pessoa totalmente concreta, Deus. Nela, Deus se mostra a nós. No fim daquela oração, como você acha que Daniel estava? Muito mais confortado diante do Senhor, porque ele estava na presença dele. Tenha interesse no reino messiânico. Você pode medir o seu interesse quando esse interesse envolve a restauração do povo de Deus, que é um sinal da volta de Jesus Cristo. O que é mais importante nisso para nós nesse momento? Não é entender cada trecho da visão, mas nos aproximarmos de Deus em contrição. Entender que o povo de Israel passou pelo que passou, porque desobedeceram a palavra de Deus. Brincaram com Deus. E Deus cumpre a sua palavra. Se ele diz que se não dermos ouvidos à sua voz, ele trará sobre nós a sua disciplina. Isso acontece. E nós temos que estar atentos a isso. Curve a sua cabeça. E você já pode imaginar a oração que nós queremos fazer neste momento. Mas ao orar pela restauração do povo de Deus, a volta de Cristo, ore por sua vida para que você seja encontrado fiel, amando a Deus, o buscando de todo o coração. Se você tem alimentado a prática de pecado para satisfazer a sua própria vontade, se arrependa disso. Confesse ao Senhor. Não precisa sofrer o juízo de um pai que te ama para aprender a obedecer.